Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Boston Strong. You already know who it is. Brandon Cap. Randy Lowe. Patriots Nation. Stand up. The champs is back. Listen up, this is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the pressure is on us. Our backs against the wall. What we do gets stronger. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos aqui de volta com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o Celo Anderson Aragão. Estou aqui com @coachbarandas, Bruno. E é muito bom estar aqui de volta depois de uma vitória da maneira que foi, 38-7 no Miami Dolphins.
Oh, sempre bom ver o Patriots jogar dessa forma, não só ganhar, mas ser dominante. E sempre bom poder falar disso, sempre bom poder estar aqui e não só criticar e poder elogiar também, voltar a ver o Patriots sendo o time, ainda mais um adversário de divisão como o Miami, né? Cara, excelente jogo, ataque dominante, defesa dominante. Acho que vimos muito o que a gente queria ver, alguns jogadores mais encaixando melhor no jogo, game plan melhor, as coisas acontecendo, a produção ocorrendo, né? Acho que tem muita coisa boa pra falar hoje, tem muita gente pra ser elogiada, e Patriots rei da AFC East, a gente tá começando a nossa subida, e em dezembro a gente vai estar jogando o nosso melhor futebol americano.
Perfeito, sem querer dar spoiler, mais pra frente a gente vai dar, um esquilo foi visto em New England. E é ele, Julian Edelman vai voltar, mas calma, a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos começar primeiro pela defesa, Bruno?
Vamos falar
um pouquinho.
Cara, acho que principal fator da defesa, DL entrou, a DL. Os dois DTs jogaram muito. A gente viu um jogo só com apenas dois sacks. Mas a gente não pode medir a eficiência da defesa pela quantidade de sacks, mas sim pela quantidade de pressões. A gente teve muita pressão no Ryan Tannehill. Tá? Isso se dá por quê? Com os dois aí jogando muito melhor, mal qual pra mim o grande destaque, você entrando no backfield, você parando a corrida, você força a corrida ir pra fora, traz o Kyle Van Noy pro jogo fazendo ali o edge, e aí você dificulta, você não consegue correr a bola, você coloca umas terceiras descidas mais longas, facilita o trabalho dos 10, facilita o trabalho dos linebackers, facilita o trabalho da secundária. Brilhante jogo da DL, tá? Os dois DTs, o Malcolm Brown e o Danny Shelton, jogaram muito. Lawrence Guy e Adam Butler produziram bastante também. E acho que a chave do jogo da defesa foi a dominância da DL.
É o efeito dominó que a gente já tinha discutido offline. Que quando a DL vai bem, cara, todo o trabalho fica facilitado. Dos linebackers até os corners e, por consequência, também os safeties. O trabalho fica facilitado. O meu destaque para a DL é o próprio, para mim, o Trey Flowers. O fato do Trey Flowers estar jogando, ele causa tanto colapso no pocket que alguns outros jogadores começam a aparecer. E é aquilo que o Bruno falou, você não mede por sacks a DL, você mede pela pressão. Porque o fato do quarterback adversário ter toda hora alguém em cima dele, toda hora alguém irritando ele, por mais que não seja sack, tira o conforto dele para lançar a bola, muda a mecânica dele para lançar a bola, muda o tempo de leitura que ele vai ter. Então atrapalha bastante o quarterback adversário. E é basicamente isso que a nossa DL conseguiu fazer. Eu vi diversas vezes o Trey Flowers
chamando
muita atenção.
Nesse jogo foram 13 pressões da defesa de New York. Um QB hit, dois sacks. Então assim,
uma coisa
muito
absurda.
Bom o jogo.
Então, aí você força o Ryan Neal a sair pro outro lado, e aí aparece Adam Butler com sack, aparece Lawrence Guy pressionando ainda mais, outros jogadores acabam aparecendo.
Lawrence Guy teve um QB hit duas pressões.
Por conta, por exemplo. Então, assim, faz muita falta se DL jogando bem, e eu acho que no primeiro jogo a gente jogou completo, e a gente jogou bem contra a defesa. O jogo a gente jogou incompleto, se fechando boa parte do jogo, e sem Flowers. E a gente perdeu. O terceiro jogo, a mesma coisa. E quarto jogo agora, com a defesa completa, a gente jogou muito bem. Tudo bem que é contra o Miami Dolphins. Que falou também, né, Bruno? Tem gente falando que, o Dolphins tá imparável, 3-0, tá bom pra cacete, isso aqui. Mas ao mesmo tempo, agora que a gente ganhou, só tão falando do Dolphins, né? Que era só o Dolphins.
Exatamente. Todo mundo vai tentar diminuir a vitória do Patriots. Porque a gente sabe que é assim que funciona. Tudo quando o Tom Brady faz, não é nada demais. Mas aí o Rodgers vai lá e faz a mesma coisa e, meu Deus. Que o Dolphins é, oh meu Deus, o time imparável, né? AFC East, tá invicto, o jogo corrido tá bom, tá passando bem a bola, a defesa tá dominante. Aí perdeu pro Patriots, foi dominado, é, com a pessoa vai falar, ah, mas foi o Dolphins, não tem como dizer que o Patriots melhorou tanto. Porra, galera, peraí. A gente tem que ter uma...
Não, entenda como você quiser, você não tô falando dos chutadores do Patriots, mas entenda como quiser entender o ponto é. Com a nossa defesa completa, a gente teve dois bons jogos. E eu acho que não é o Patrick Chung o fator. É óbvio que ele ajuda o trabalho, principalmente dos linebackers, mas Trey Flowers é o jogador que a nossa defesa mais depende, mais precisa que ele esteja em campo para a nossa defesa render, Bruno.
Oi?
Trey Flowers é o jogador que a gente mais precisa que a gente, que a nossa defesa precisa que ele esteja em campo para a defesa se render. Ele é o cara que a gente mais tem que confiar nessa defesa, e é o cara que se tirar... A gente já viu que a casa começa a desandar um pouquinho.
Exatamente, você perde muita força no pass rush sem ele. Não, e a confiança da comissão técnica é tanta nele que, para esse jogo, a gente levou só 3 DEs, só 3 pass rushers. É, a gente levou ele, Adrian Claiborne e Dietrich Wise, que ontem Davis, Derek Rivers e Daniel Grissom estavam todos não relacionados pro jogo. É um cara que a gente sabe que vai aguentar jogar a maioria dos snaps, quase 100% dos snaps de um jogo. É um cara que vai trazer pressão mais vezes do que não. É um líder, é vibrante na DL, traz outra energia. Contra o jogo corrido é muito forte, fecha o limite, permite que os DTs trabalhem jogando apenas nos gaps internos, tá? E dá essa liberdade para os linebackers jogarem analisando o jogo de longe, podendo descer no gap certo, sem ter que se comprometer com inicialmente. Não botando eles em umas situações de perseguição, no ângulo de perseguição ruim.
Passando aqui então, a gente já falou da DL, a gente já acabou tocando no assunto dos linebackers, que tiveram uma boa atuação, muito também pelo excelente trabalho da nossa DL nesse jogo. Destaque para mim, eu vi o Hightower, o Vanoy para mim foi o melhor linebacker em campo, mas vi o Hightower um pouco mais móvel do que eu tinha visto nos dois primeiros jogos, isso me alegra bastante. Gostei do desempenho do Elandon Roberts, que saiu machucado. A gente não sabe qual é a situação dele, e não é a gente que não sabe, eu não quis pesquisar. Realmente não vi, não saiu em todos os instrumentos que eu leio nenhum report acerca dele, o que me faz crer que ele está bem, apesar dessa lesão, desse desconforto que ele teve no jogo. Pois é. Passando então para nossos defensive backs, Bruno. Nossos defensive backs, eu tenho aqui um status interessante, deixa eu só pegar aqui, porque a gente começa falando a partir disso, tá? Por favor.
Eu posso falar dos linebackers antes? Eu acho que a gente viu uma grande melhora de desempenho dos últimos dois jogos do Kyle Van Noy. Ele tava capaz de fazer o trabalho dele, por quê? Porque os nose tackles realmente estavam fechando o meio, direcionando a corrida pra fora, e aí você vê o Kyle Van Noy jogando de edge defender, né, jogando aquele linebacker por fora naquela 43 over, e ele fazendo muito bem esse trabalho, ele redirecionando a corrida vinha para fora, ele redirecionava para dentro, os DTs conseguiam parar. Foi um trabalho de muita sinergia ali entre os DTs e o Kyle Van Noy. O Hightower, acho que justamente essa melhora da mobilidade dele que você falou, cara, se dá ao fato dele poder estar em posições mais confortáveis, ele não ter que estar trocando de direção tão rápido. Ele poder analisar o jogo, definir o gap e atacar, e não, tipo, ter que preencher um gap imediatamente, caso a corrida redirecione, ele ter que correr, entendeu? E eu acho que é isso.
Bom,
o John destaque. Simon entrou muito bem, né, cara? Pegamos o cara na free agency aí, vindo da rua. O cara teve um sack, 3 pressões, a maior parte no garbage time, né, mas...
Ele fez o trabalho dele, né, Bruno? Ele fez o que ele deveria ter feito, exato.
Fez o trabalho dele, teve a oportunidade, entrou e fez.
Sobre os linebackers, acho que a gente fechou, né? Falamos dos 4 praticamente. Isso que eu tava procurando aqui.
O Nicholas Grigsby fez um jogo decente. Entrou bem. Ele não permitiu nenhum passe completo. Passe completo em uma tentativa que teve em cima dele. Ele tava rápido, indo atrás das corridas. Nos poucos snaps que teve, fez um jogo decente. Acho que é um cara que eu já queria ver mais em campo, porque ele tem uma habilidade atlética muito grande para marcar jogadores. E eu acho que ele vai ser um cara que vai, ainda mais com a lesão do Joel Bentley.
Eu vou abrir uma estatística para a gente começar a falar da nossa secundária. A estatística é a seguinte: são os quarterbacks ratings, né, contra o New England Patriots, contra os quarterbacks do New England Patriots individualmente falando. Contra o McCourty número 2, o Jason McCourty, 60.1 de quarterback rating. Contra o Stephon Gilmore, 64.2, ou seja, quando o quarterback está lançando para contra o Stephon Gilmore, 64.2 de rating que ele tem. O Jonathan Jones tem 82.9 e o Eric Rowe 150.5. Eu acho que o grande destaque aqui é o Jason McCourty tem jogado menos tempo, então, não tirando mérito, mas tem jogado bem, mas menos tempo. Agora, o grande ponto aqui que eu queria destacar é o Gilmore com jogando basicamente todos os snaps defensivos, está permitindo um quarterback rating de 64.2, que é uma média extraordinária, baixíssima. Então, acho que esse é o destaque, eu acho que esse é o pilar da nossa secundária, como a gente já tinha previsto, né, em todos os nossos veículos aqui do Do Your Job Podcast.
Cara, eu acho que a emergência da secundária nesse jogo se dá justamente, mais uma vez, a ADL. A ADL voltou a trazer pressão ao quarterback, e isso permitiu que a defesa de New England jogasse mais pessoal do que zona. Não deu os passes iniciais pro Ryan Tannehill. Ele não tinha uma soft coverage para ele ter espaço e dar bola. Você vê um passe que ele dá no Amendola no primeiro quarto, numa out muito curta, e o Jonathan Jones já chega derrubando o Amendola. A nossa secundária fez ele botar passes muito mais disputados, onde eles pudessem contestar, porque eles foram muito agressivos na marcação pessoal. A DL tirou o timing do QB e permitiu a nossa defesa fazer um trabalho melhor, os safeties chegarem nas jogadas, a gente tirar os jogadores da rota deles. Também o fato da gente parar a corrida nas primeiras descidas deixou eles em terceiras mais longas, botando a nossa defesa com mais tranquilidade, com mais cushion para marcar e podendo ser agressiva. Então acho que isso facilitou o trabalho da secundária, que teve um excelente trabalho. Jason McCourty está fazendo muito mais do que se esperava dele. Foi posto aí na posição pela lesão do Eric Rowe, entrou muito bem. O jogo passado foi um jogo difícil, esse jogo já com a volta do Patrick Chung, com a defesa, com a DL botando mais pressão, teve mais facilidade. E Stephon Gilmore jogando press coverage é um gênio. Ele é muito físico, ele é muito grande, ele é muito rápido, ele se bota em umas posições onde ele dificulta demais o trabalho do recebedor de fazer um catch. Ele até quando joga off, você trabalha um screen em cima dele, ele chega muito rápido, ele é um jogador muito agressivo, muito inteligente. Com certeza a estrela dessa secundária de New England, que é muito bem liderada pelo Devin McCourty, que quando é permitido fazer um trabalho de free safety, quando tá lá jogando de center fielder e não com a lesão do Chung tendo que descer para marcar tight end, não jogando de níquel, quando ele pode ficar no fundo e fazer o jogo dele, cobrindo o fundo inteiro sozinho, ele mostra o jogador brilhante que ele é.
É um dos melhores free safeties
da NFL. Provavelmente hoje o melhor.
E você tocou num assunto muito bom, Bruno. O Stephon Gilmore, cara, quando ele joga em press, é uma coisa absurda. Eu escutei até de algum comentarista americano no momento do jogo, que eu tava vendo em inglês, por acaso, que, se eu fosse o Belichick, eu só deixaria ele jogar em press. Acho válido, acho legal, mas eu acho que não dá pra só jogar em press dependendo do recebedor, porque muitas das vezes a gente sabe que ele é o cara que vai ser o que não vai ter o apoio do safety, né? Se for pra ter uma atenção especial, o Devin McCourty pode tender pro outro lado. E eu acho que dependendo de quem ele jogar contra, isso eu já tô avisando mais pra frente, por exemplo, o Kansas City Chiefs, se ele pegar o Tarik Hill, etc., que tem que respeitar a velocidade desses caras. Mas eu acho válido, porque...
Não, mas ele nunca marcaria o Tarik Hill, cara. Tarik Hill é muito baixo pra ele. Ele sempre vai trabalhar com caras maiores, com Julio Jones, com Alshon Jeffrey.
Então, mas aí que tá. Você falando nisso, você não acha que seria legal, inclusive, ele começar, já pela grande capacidade que ele já se mostrou em marcar press, ele seguir... inclusive tight ends, quando esses forem o melhor alvo?
Com certeza, mas assim, eu não vejo mais, por exemplo, não acho que o Travis Kelce plante tanto de wide o suficiente pra ele estar sendo marcado pelo
Gilmore,
entendeu? Eu não gostaria de ver ele marcando o cara que tá saindo realmente da posição de tight end, mas eu não teria problema nenhum com ele marcando o tight end saindo de uma posição de wide.
Eu acho que eu tô falando isso não para um jogo todo, mas para determinadas situações, sejam terceiras descidas.
Como a gente já fez com o Talib, como a gente já fez com o Brandon Brown.
Exatamente. É isso que eu tô perguntando. Mas enfim, eu não tenho nada a acrescentar sobre a secundária. Acho que o trabalho foi realmente facilitado devido, novamente, a uma bela atuação, ao efeito dominó da DL e, posteriormente, dos linebackers. Mas foi bom de ver a nossa secundária. A maioria dos catches de Miami foram contestados, tá? Isso tem participação também dos linebackers. Não foram catches fáceis e foi literalmente um shutout. A gente segurou o Miami, um time de NFL, com menos de 100 jardas corridas e passadas, tá? Até o garbage time começar.
Sim, com certeza.
Então é uma coisa muito, muito positiva desse jogo para a nossa defesa.
Não, Bruno, com certeza.
Vamos passar para o ataque? Com certeza.
Ataque tem muita coisa boa para falar dessa vez.
Então vamos começar com o ataque. Eu vou segurar minha ansiedade para a gente não tocar ainda no assunto do esquilinho, Minitron. Vamos começar com o nosso jogo corrido, que sem
vamos
dúvida
foi... Vamos falar sobre Josh McDaniels ter ouvido o nosso programa, tá? E feito as mudanças no game plan, que eu tô pedindo há duas semanas. Porque nos últimos dois jogos, contra Jacksonville Jaguars e Detroit Lions, a gente viu o Patriots passar três screens nos dois jogos somados. Três screens e um end around com o Cordarrelle Patterson. A gente não tem recebedores para estar trabalhando o route running como a gente está fazendo, de trabalhar jogadas mais down the field. A gente tem que estar trabalhando gadget plays, dando end arounds, porque são caras muito rápidos, muito físicos. Tá passando muito screen. O screen não só para ganhar jarda, mas também para você, pô, ganhar o que você ganharia numa corrida e desacelerar o pass rush. Você fazer eles respeitarem muito mais o seu jogo de passe curto. E nesse jogo, lembrando, nos últimos dois jogos, três screens somados. Nesse jogo, 10 screens totais. 10 screens. 5 foram no primeiro tempo ainda. E 2 end arounds com Cordarrelle Patterson. Jogo de screen e de gadget play foi extremamente produtivo. Nos livramos da bola muito rápido. Deixamos os nossos jogadores que são fisicamente talentosos ganharem jardagem depois. Muito quick game. Trabalhando slants. Muitos slants com o Josh Gordon. Muito efetivo nisso. Tá? Usando isso para desacelerar a defesa. Para dar mais tempo para Tom Brady. Para facilitar o trabalho da OL. E abrir o jogo corrido. Tá? Eu acho que essa foi a chave do nosso game plan. E que permitiu que todo mundo jogasse melhor.
Concordo 100%. Eu acho que o screen, como você mesmo falou, ele é importantíssimo, ainda que ele não gere grandes ganhos. É importante para manter a defesa honesta, justamente para a defesa, para um cara que vai habilitar, ter uma outra leitura, ficar com o pé atrás.
Porque numa dessa, desaceleração você abre espaço para um TD como foi do Cordarrelle Patterson. Você está trabalhando o cara
exato,
em curto, com screen, com slant, com drag, com out, e aí daqui a pouco você solta o cara no fundo e você abre espaço. Por quê? Porque o jogo corrido tá entrando. Porque o passe curto tá entrando. E a defesa tá tendo que aproximar a marcação dela abrindo fundo.
E já que você tocou que o jogo corrido tá entrando, e que jogo corrido,
hein? Que jogo corrido, cara.
Que jogo corrido que tivemos nesse jogo. O Sonny Michel, o bichinho despertou. Teve 112 jardas com 25 tentativas, uma média de 4.5 e um touchdown. O James White teve 8 tentativas para 44 jardas, uma média de 5.5, também um touchdown. Então, que jogo corrido. E até o Kenjon Barber, já no garbage time, teve uma média de 3, eu não vou entrar no número, mas ele teve uma média de 3.7 jardas, o que é bem positivo. Então a gente realmente estuprou o front seven de Miami no jogo corrido. E cara, a gente fica falando, a gente chegou a comentar agora no programa, logo antes, Miami, o pessoal vai desmerecer, mas assim, um dos pontos fortes de Miami é um dos melhores front sevens da NFL, ainda que tivesse desfalcado. Eu não tô falando que é o melhor.
Jogou sem o Andre Branch, mas ao mesmo tempo tava com o Robert Quinn, que é dito como o grande revolucionário desse front seven de Miami, a grande peça que encaixou tudo, vindo lá do Los Angeles Rams. É sim um jogador de muita qualidade, foi o cara que mais trouxe disruptividade ao pocket de New England, mas...
A gente atropelou no jogo corrido. Foi um domínio absurdo. Fala um pouquinho da OL.
A gente tá falando muito do Sonny Michel, que realmente fez um jogo brilhante, soube aproveitar muito bem os espaços que teve, tá? Fez o primeiro jogo para mais de 100 jardas, fez o primeiro touchdown, desencantou. A gente vai ver um desenvolvimento grande dele agora. Envolvimento dele no maior ainda cada jogo. Porque é um cara que pode somar muito, é elétrico quando você bota ele em espaço. Como a gente viu em alguns momentos nesse jogo, ele teve duas ou três corridas de big play. E eu acho que a gente acaba falando um pouco de o que foi o trabalho da nossa OL nesse jogo. A nossa OL jogou demais, a nossa OL foi muito dominante, a gente via os defensive tackles do Miami não conseguindo entrar no backfield de New England, então a OL por si só já garantia sempre uma ou duas jardas, o que é tudo que você pede da sua OL, né? Que você carregue os caras, leve os bloqueios para o segundo nível e deixe o running back fazer uma jogada. Mérito da DL de estar abrindo duas jardas e não deixar eles virem no backfield de New England, e mérito do Sony Michel de estar conseguindo capitalizar esses espaços abertos para a OL. Valendo lembrar que o nosso jogo corrido não teve nenhuma corrida negativa nesse jogo. Nenhuma.
Na verdade teve uma, né? Ou nenhuma. Foi aquela
na goal line. Eu não sei se ele chegou a perder uma ou se ele só não ganhou nenhuma.
Ou se ele voltou.
Ele tem um trabalho muito bom de até quando as coisas dão errado conseguir voltar para a linha de scrimmage. Isso é muito mérito dele.
Eu acho que a única observação que eu quero fazer sobre os nossos running backs é que eu gostaria de ver mais o James White correndo com a bola entre tackles e o Sony Michel também recebendo passe, só por uma questão de o time não ficar previsível.
Mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer
gradualmente. É isso que eu ia falar. Dito isso, eu acho que é uma coisa que vai acontecer conforme o Tom Brady vá criando confiança no Sony Michel, vai dando passes, vai botando ele no jogo, a confiança do próprio atleta melhora e ele começa a receber bola, até porque na faculdade, né, ele recebia passes. Ele era um running back recebedor também.
Sim. Até
mais então, que ele tem essa capacidade. Então acho que seja importante trazer essa observação, mas muito positivo o que a gente pode tirar desse jogo, né, com relação ao nosso jogo corrido. Já falamos do OL, vamos entrar no setor de wide receivers, Bruno?
Cara, eu acho que foi um jogo muito bom para os nossos recebedores. A gente viu o desenvolvimento deles. Claro que você consegue criar mais espaço para eles, por quê? Porque você está trabalhando screens para aproximar a defesa, você está conseguindo correr a bola, fazendo os linebackers tendo que se comprometer muito cedo ao jogo corrido. Você abre espaço no play action, você abre espaço no quick game, você abre espaço quando você vai dar seus tiros no fundo, e aí o trabalho de todo mundo fica mais fácil. Vimos o Philip Dorsett com um belíssimo jogo. O Tom Brady teve a confiança de ir nele bastante. A gente viu ele ir na direção dele em três terceiras descidas. Ele converteu duas, as duas com bolas que ele pegou antes da linha do first down e converteu com as pernas. Fez um TD, o Tom Brady buscando ele na red zone numa situação importante, onde ele correu uma belíssima rota, vendeu bem como se estivesse indo para a skinny post, quebrou numa deep out e recebeu a bola num catch maravilhoso, que ele pegou a bola no ar, deu uma cambalhota para conseguir guardar. Mostrou bastante concentração. Falhou numa bola funda, que Tom Brady botou uma bola perfeita para ele, dropou de bobeira. Mas acho que foi um jogo produtivo dele. A gente viu ele acertar bem mais do que errar. A interceptação nele não foi culpa dele, não foi culpa do Tom Brady, foi muito mérito da defesa.
Belo desgaste, disfarçou muito bem na jogada.
Fez a única coisa que poderia fazer, né? Para roubar tudo a bola nesse conceito dagger que ele faz com a seam e a deep crosser, né? Essa dig aí em 15 jardas. Mas assim, muito bom o jogo dele. Cordarrelle Patterson fez um jogo bastante produtivo, fez seu primeiro
fez o que a gente espera dele.
Ele não é o route runner, ele não é o cara que vai ficar correndo as melhores rotas e abrir e ficar livre sempre. Mas você dá a bola na mão dele em espaço, faz os end arounds, ele ganhou acho que foram 15 ou 17 jardas em end arounds nesse jogo em duas tentativas. Uma inclusive que o DE quase matou ele, o Robert Quinn quase matou ele lá atrás. Ele quebrou o tackle e ganhou as 5 que ele tinha perdido, 7 que ele tinha perdido, mais as 10 pro first down. E aí você dá os seus tiros no fundo com ele, porque você tem que aproveitar essa velocidade, e você acerta um passe de 64 jardas para touchdown. Sabe? É assim que a gente tem que utilizar ele. É assim que eu tô falando que a gente tem que fazer com ele há muito tempo. A gente tem que trabalhar esse talento físico dele em espaço curto, passa slant. Passamos um slant para ele na goal line. Tom Brady tirou do corpo dele para não permitir que o DB defletasse a bola, mas ele não conseguiu pegar a bola atrás. Acontece. Temos que melhorar. Não pode ficar dando esses moles. E aí você entra também com Josh Gordon. Josh Gordon...
Cara, eu achei que o...
Fica à vontade.
O Josh Gordon, eu achei ele sensacional. Eu acho que eu esperava até uma usagem menor do que a gente viu, efetivamente viu. Gostei muito do que eu vi. É um recebedor bastante físico, muito rápido. É uma aberração em matéria de questões físicas. Cara, é muito talentoso. A gente deu uma terceira descida, algumas slants pra ele. Uma terceira descida em slant que ele converteu foi absurda. Teve um holding nele. Foi ele que foi bloqueou o punch, né? Eu sei, não foi bem um bloqueio, mas foi ele que desviou o punch. Então, assim, ele contribuindo como pode, ainda que a árvore de rotas dele tenha sido bastante conservadora, já que é normal o Patriots fazer isso com um jogador novo, me animou bastante o Josh Gordon, cara. Me animou bastante. É um cara que tá fora de campo, sentando perto do Tom Brady, tá aprendendo muito bem, segundo os relatos do próprio Patriots. Então, me deixou bem confiante.
Não, Bruno, com certeza, cara. O que eu gostei bastante foi de ver o Tom Brady em 3 terceiras descidas procurar o Josh Gordon, tá? Duas delas foram completas, uma foi um pass interference, ele conseguiu, né, bem ou mal, a primeira descida nas 3 jogadas. Ele fez um total de 3 de... ele completou 3 de 5, sendo dessas 3, duas foram em terceiras descidas que ele pegou uma slant, em uma ele inclusive ganhou bastante jarda depois, a outra ele botou a gente na jarda 1. Ele pegou mais uma slant que ele quebrou e ganhou bastante jardas, porque é um cara muito físico. E dos passes incompletos, foi uma slant que dobraram nele e o passe foi incompleto. E a outra foi o pass interference numa comeback numa terceira para 11. Então, assim, Tom Brady buscando ele em situações importantes, buscando a red zone, buscando terceira descida na red zone. E ele produzir me anima bastante. Ele teve uma... eu acho que ele só correu gol, slant e comeback, se eu não me engano. Como o Celo falou, ele produziu no Special Teams, ele entrou e mostrou que consegue trabalhar nessa área também, é um jogador muito físico. E você vê o Patriots agora trabalhando esse talento físico dos jogadores, né?
Sim, e é importante também ele trabalhar para um cara da filosofia do Belichick, no Special Team, não ele ir bem, não necessariamente ir bem, mas é um cara que vestiu a camisa e falou, não, tudo bem,
e mostrou,
vamos lá,
que
eu jogo no Special Team, eu jogo naquilo. Isso é importante, isso para mim é o mais importante. Né? Ele, pô, não, vamos lá, eu jogo em qualquer lugar, você me coloca aí, eu faço isso, faço aquilo. Ele tá realmente entrando nessa filosofia e ele tá se dizendo animado em estar jogando com o New England Patriots. Isso me deixa bastante confiante. Falar agora dos últimos dois que participaram do jogo aéreo, Chris Hogan. Eu acho que a volta do Julian Edelman, que a gente já vai falar a seguinte, pode ajudar bastante ele. Eu acho que ele está numa situação ruim e ele também está atraindo mais atenção do que ele consegue lidar com. Então eu acho que essa volta vai ser muito positiva para ele. Eu tenho até uma bold aqui, prediction, que eu acho que ele vai acabar o ano ainda com mais de entre 7 a 8 touchdowns. Ou seja, ele vai ter que fazer touchdown praticamente quase todo jogo. E eu acho que isso vai acontecer sim, justamente porque vai ter tanta arma nesse ataque para o pessoal se preocupar. Você vai ter o Edelman, vai ter o running back vindo do backfield, vai ter o Gronkowski, vai ter o Josh Gordon, que eu acho que o Hogan vai começar a aparecer. Essa é a minha teoria. E falando do Gronkowski, Bruno, pode falar dele do jogo aéreo, mas fala da participação do jogo corrido, já que a gente não falou do Gronkowski especificamente.
Gronkowski,
mas quando falamos do...
é o maior mismatch da National Football League, sem discussões, tá? Todo mundo busca muito ver o jogo aéreo dele, que é fenomenal, tá? Mas o que esse cara faz no jogo corrido é assustador, tá? O Rob Gronkowski bloqueia melhor do que muitos OLs na NFL. Ele é um dos melhores run blockers da liga, com certeza, tá? E isso fez muita diferença no jogo contra o Miami Dolphins. Um jogo que a gente correu bastante, onde ele sempre trabalhando bastante no jogo corrido, sempre se envolvendo bastante e tirando gente do lugar, trabalhando esse aspecto do jogo. Quando a gente fazia o play action, você tinha que respeitar a corrida e você abre inevitavelmente as seams para ele, as curls.
E foi play actions curtos,
exatamente,
né? Em cross, em próprias seams e play actions para conquistar first downs, porque justamente todo esse fator que você falou, a defesa tem que respeitar, né? Não tem como você fazer diferente. E entrando no mérito do Gronkowski, ele saiu machucado durante o jogo. Saiu machucado não, ele já estava questionável, né, para esse jogo. Para quem não sabe, a NFL mudou a regra uns 3 anos atrás. Agora não existe mais probable, né? Então se o cara teve qualquer problema durante a semana, ele é colocado na lista de questionable. O Gronkowski estava questionable nesse jogo por conta de uma lesão no tornozelo. É, quando o jogo ele e aí entrou o sentido de que alguns fisioterapeutas trouxeram um fato importante, que é, pô, o jogo tá ganho, seja e tendo uma semana curta jogando quinta-feira, que o Patriots volta a campo, é melhor poupar ele para ele não ficar na sideline em pé. Então já começa um tratamento desde aquele dia para que ele possa jogar. E ontem, né, segunda-feira, saiu um report, que ao mesmo tempo que não é nada sério, né, com ele e que ele deve jogar, ele não teria treinado na segunda-feira, mas como foi folga, ele não treinou, porque o Pet não treinou também. Mas a gente vai ver sim o Gronkowski em campo. E tô torcendo muito pra isso, já que eu troquei meu rim pra ter ele no Fantasy também, junto com o Brady. Eu não sou um pouco clubista. Enfim. Fechamos o wide receivers. Não fechamos não, porque... Fala aí, Bruno. Fala aí, dá a notícia, Bruno.
Porque, como o Marcelo falou, temos um jogador de volta essa semana, já treinou hoje, temos Julian Edelman, Minitron, de volta, que é exatamente o que faltava nesse ataque, né, cara? Não só um jogador da qualidade dele, mas que faz as mesmas coisas que ele faz, que trabalha o jogo, o quick game como ele trabalha, que bloqueia para a corrida como ele bloqueia, que é inteligente, que tem essa short area quickness, troca de direção muito rápido. É muito bom ter um jogador como esse de novo, um jogador que Tom Brady confia tanto quanto confia no Edelman, e acima de tudo um cara que vibra dentro de campo, um líder como o Edelman é, que é sempre o cara que chega junto do Tom Brady, e let's go, e this is gonna be a great story. A alma, o espírito que o Edelman traz pro ataque é algo muito maneiro de ver. E foi como o Ladainian Tomlinson falou, né? O Patriots estava one Edelman away from a Super Bowl contender. Tipo, faltava um Edelman pro Patriots ser um concorrente ao Super Bowl. E é isso, agora o Edelman tá aí. E eu acho que a gente vai ver ele cedo, já brilhando contra o Colts.
Não, é que você tocou num ponto interessante, que foi o vestiário, a questão do vestiário que o Edelman traz. Até saiu uma história interessante essa semana. O Stephon Gilmore estava dando uma entrevista e um repórter falou: olha quem voltou, você viu o Edelman? Ele falou: eu não preciso nem virar para ver, porque a presença dele já é sentida no vestiário. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, os próprios jogadores têm um carinho e têm uma admiração pela essa presença extracampo do Edelman, que, como o Bruno falou, eu acredito também que vai jogar, tá? Sendo poupado ou o pessoal indo devagar com ele, até porque, lembrando, ele foi suspenso, ele fez uma cirurgia de LCA, ele voltou bem, ele foi suspenso por uso de substâncias, pode ser que isso fisicamente para ele tenha sido até melhor, já que ele já está com 32 anos, então ele é o cara que, nesse ataque, além de ser o cara de confiança, ele é o cara que, no dia que o jogo corrido não estiver entrando, é ele que vai abrir o jogo corrido pra gente, é ele que a gente vai correr com a bola com passes de 2, 3 jardas. Ele é importante para que o ataque funcione, tá? Então era algo que estava faltando no nosso ataque, era algo que a gente já estava contando há um tempo, e é algo que eu estou bastante ansioso para ver nessa quinta-feira, sua estreia contra o Indianapolis Colts no Thursday Night Football. Bruno, expectativas para esse jogo?
Cara, eu acho que vai ser um belíssimo jogo para a gente, tá? Tanto ofensiva quanto defensivamente. A defesa do Colts não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu acho que vai permitir que a gente corra bem a bola, o nosso jogo corrido está crescendo bastante, é um jogo para você criar mais toughness, para você ganhar confiança correndo a bola, dando mais um bom jogo pro menino aí, pro Sony Michel, desenvolver ainda mais o jogo dele, ter mais oportunidades. A secundária também não é nenhum fenômeno. Acho que a gente vai poder trabalhar bem a bola. Espero ver um Josh Gordon mais envolvido no ataque essa semana. Mandou bem nesse jogo. Tá trabalhando bem. E eu acho que a gente pode ver uma função ainda maior dele. Chris Hogan provavelmente vai crescer no próximo jogo, trabalhando como wide 2 mais uma vez. É, e eu acredito que a gente vai ver Edelman cedo no jogo. Talvez não me espantaria se o primeiro passe fosse na direção dele, a primeira e terceira descida também. Tom Brady buscando realmente o cara que ele confia, que fez uma belíssima pré-temporada. Mostrou que estava completamente recuperado da lesão. E acredito que vai ser mais um bom jogo para o L. O pass rush de Indianapolis não é ruim, né? O Jabal Sherd, tipo, é um pass rusher ok. Tá sendo um líder lá na defesa deles. Mas acho que isso diz muito também sobre o grau de perigo da defesa deles quando o Jabal Sherd é o cara. A nossa OL tá evoluindo bem. Trent Brown e Marcus Cannon fizeram um jogo brilhante. Os outros três, o Joe Thune, o Shaq Mason e o David Andrews, fizeram um jogo bom. Mas destaque pro Trent Brown e Marcus Cannon, que jogaram muito bem no jogo corrido. A gente vendo eles naqueles tosses que a gente estava fazendo, eles indo lá fora e realmente buscando no segundo nível muito rápidos. Gostei de ver isso. Tô animado, cara. Acho que a gente vai ser um jogo que a gente vai dar espaço pro Tom Brady e ele vai conseguir trabalhar bem o jogo a partir do nosso jogo corrido e abrir o play action e o quick game, etc.
Bom,
etc.
Já que você falou do ataque, eu vou falar um pouquinho da defesa. Eu espero muito que a defesa mostre um novo shootout, como foi contra o Miami, que consiga parar qualquer tipo de ataque, qualquer demanda de ataque do Colts, principalmente que o T.Y. Hilton é bem provável que não jogue, e eu estou muito confiante, não só confiante, a gente precisa que a defesa se mantenha consistente nesse jogo, porque a gente vai pegar um Chiefs na semana seguinte, no Monday Night, em horário nobre. Então, Monday não, acho que é Sunday, se eu não estou enganado. Mas enfim, o ponto é, a gente precisa que a nossa defesa jogue bem esse jogo para fazer, para make um statement, né, para fazer uma declaração para a NFL que a gente não está de bobeira, para poder pegar essa defesa do Chiefs até com mais confiança, para poder pegar esse ataque do Chiefs, né, com a nossa defesa mais confiante para o próximo jogo. Então, é de suma importância a gente ficar de olho no que a nossa defesa vai apresentar nesse confronto de quinta-feira. Já vou me adiantar aqui, Bruno, a partir de agora vai ter um novo quadro, porque foda-se, eu quero, e vai ser, a gente vai ter que dar o nome do nome não, vai ter que dar o placar do jogo, e aí vai ser uma brincadeira, a gente vai contando quem vai acertando, quem vai ganhando mais próximo, e aí no final do ano a gente escolhe, depois no final da temporada a gente escolhe alguma prenda pra pagar o perdedor, e é isso aí. E meu voto vai para 35-13 New England Patriots.
32-10.
32-10. Bom.
Nossa, você só é muito
bom. Só que você faz dois de gol, né, Bruno?
Não, então olha só, galera. Vamos
esclarecer essa cena, né,
pra galera aí.
Você só copiou.
Essa é a segunda vez que a gente grava esse programa.
Muito bom.
Porque
muito
o programa bom. Deu ruim e a gente não conseguiu gravar. E na primeira vez que a gente gravou, eu apostei 32-10 e ele veio e copiou meu palpite, botando com 35-13. Esse babaca. Ladrão. 32-10.
Só copiou. Não, eu achei muito engraçado. Copiou, ele tirou dois fios de gol de cada lado,
sujo, porra, sujo, pra jogar esse sujo, placar aí. Sujo.
Fantástico. ninguém viu nada, Bruno. Ninguém viu nada. Bom, com essa alegria a gente termina mais um programa. Tem uma pergunta do nosso editor, o Lucas, que até mandou. Uma pergunta mais, não digo filosófica, mas pra gente pensar um pouquinho. Ele citou com o James Winston, por exemplo, mas pode ser outro QB em situação semelhante, porque é o seguinte, sabendo que os QBs renovam na NFL por uma média de 20 milhões e ninguém vai renovar para ser starter por menos a princípio, ainda que não tenha mostrado um bom trabalho, se vale a pena ano que vem a gente começar a ir atrás de alguém para banco, justamente pela falta de confiança no Hoyer, que é um dos motivos para se acontecer alguma coisa, ou mesmo para o futuro. Essa pergunta foi feita com o James Winston, mas pode servir para alguma situação semelhante, em caso do Tampa não renovar com ele, e nenhum time quiser renovar com ele por esse valor, e ele ter que baixar o preço, etc. Pode ser com outros QBs também, por exemplo, aquele Webb, que estava no Giants, depois não sei para onde foi, o reserva do Packers, que agora foi para outro time também, mas que jogou no passado no lugar do Aaron Rodgers. Eu estou citando alguns exemplos de quarterbacks que se enquadram nessa
cara,
situação.
Eu acho muito difícil, eu não vejo outros QBs nessa situação além do James Winston, né, que é um cara muito talentoso, que está tendo problemas pessoais lá no time dele. Então, se eu não vejo jogadores na situação, eu não acho que ele vai querer ser banco de ninguém quando ele vier pra free agency. E também não acho que o Patriots pagaria nada na faixa de 15 milhões pra ele, eu não vejo ele assinando por menos do que isso. Acho que ele até renova por mais de 20. Assina por mais de 20 milhões com alguém que esteja desesperado. Talvez até um Denver entre nessa briga, porque, cara, todo mundo sabe que Case Keenum não vai ser o futuro daquele time. Mas eu até gostaria de ver, acho que é um QB muito talentoso. E seria interessante ver ele trabalhando com o McDaniels, de repente. Aí se o Tom Brady resolve parar de jogar no ano que vem ou no outro. Mas não acho que vai acontecer, sinceramente. Acho que ele vai acabar assinando para algum outro time onde ele vai ser starter.
Eu acho que depende da situação do quarterback. Acredito que com o Winston isso não vai acontecer. Eu não vejo ele assinando por mais 20 milhões, a não ser que ele faça algo que mude a minha opinião, de vários, o que importa, né, de vários especialistas. Mas eu não vejo isso acontecendo, porém, eu acredito que algum time vai pagar o que ele pede para dar uma chance para ele, não os 20 milhões, mas vai dar uma chance para ele e talvez ele assine para querer ser reserva, para querer ser banco. Mas eu vejo alguns quarterbacks que podem ter esse potencial. Um dos exemplos é o Jacoby Brissett, não que a gente vai trazer ele de volta, nem que eu ache ele isso tudo, mas é uma das situações que é um cara que jogou por causa da lesão, pode render... É aquele novo, tá naquela situação, então eu não descarto essa possibilidade, apesar de achar, como o Bruno falou também, difícil que a gente comporte dois pagamentos caros. Teria que ser que alguém bom e barato, e no caso a gente só tem o barato, que é o Roya, porque bom ele não é. Então, ficamos com isso mesmo. Então, fechou, Bruno?
Fechou, galera. É sempre bom estar respondendo essas perguntas, eu acho maneiro, né, pra tirar dúvida, pra dar a nossa opinião sobre... E assim, pra gente saber sobre o que vocês querem ouvir, o que vocês mais têm interesse em saber. Muito maneira a pergunta que a gente recebeu aí. Mandem mais, é
divertido. Manda ou pra gente responder. Mandem pro arroba DoYourJobPod, ou pro Cela_Aragão, ou pro arroba CoachBaranda, que são os twitters dos respectivos que vos falam aí do programa que vocês estão escutando. Então, a gente vai sempre olhar pra poder responder essas perguntas. Foi um prazer estar aqui, galera. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais depois de uma vitória dominante como foi essa, de ver o Patriots sendo dominante, sendo Patriots mais uma vez. E quando a gente está prestes a ter outro jogo onde a gente vai ser dominante de novo contra um time que é o freguês. É isso. A gente se vê semana que vem de novo com mais uma vitória no bolso e líder na AFC East.
Valeu.
Gonna be what it's gonna be. 5 pounds of courage, buddy. Baby. face, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dodo. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melts. It seems monetary status is not what matters, but it helps. I'm rockin' timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's